tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais, em nome, como relatora da petição, agradecer terem vindo, porque ouvir os peticionários faz parte do processo e, no meu entendimento, é fundamental para qualquer processo nós podermos ouvir de viva voz as razões e as motivações de quem faz as petições e, por isso, agradecer-vos estarem presentes. Todos os grupos parlamentares foram convidados a estar, portanto, estou eu e o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, mas todos os grupos parlamentares foram informados desta audição e, portanto, há sempre muito trabalho, a quarta-feira é um dia complicado, a saúde ainda está a decorrer a comissão porque está a haver audições e, portanto, é natural que haja possa haver algum impedimento. De qualquer forma, haverá um relatório também, quando o relatório da petição for feito, o que se tratará nesta audição será explícito no relatório e, portanto, todos os deputados terão acesso à informação e a gravações da audição. Isto para vos dar assim em termos gerais. Sei que também estiveram com grupos parlamentares, foram pedindo, eu não estive presente na audição que fizeram, mas como veem, foi-me entregue toda a informação, não pude estar, mas sei que foram recebidos por vários grupos parlamentares e, portanto, esta audição é diferente porque é no âmbito já da petição e dos trabalhos da petição. E, posto isto, passava-vos a palavra e depois poderemos pôr questões, se tivermos questões ou alguma observação a fazer. Quem começa, faz favor.
O meu nome é Sofia Crisóstomo, eu sou uma das coordenadoras deste projeto Mais Participação, Melhor Saúde, juntamente com a Margarida Santos, e queria começar por agradecer esta audiência, esta audição, hoje é audição, esta audição, em nome das organizações signatárias da Carta, que hoje são 100, e também de todos os peticionários que quiseram tornar uma realidade esta audição e que pudéssemos ter submetido aqui a petição à Assembleia da República. Eu queria começar, eu penso que eventualmente pode ser relevante, eu sei que já tem a carta, mas como relatora, chamar só a atenção para o facto do preâmbulo da carta relatar várias experiências de participação dos cidadãos, nomeadamente na área da saúde, portanto, em vários países, no contexto da União Europeia, também os apelos que tanto a Organização Mundial de Saúde como o Conselho da Europa têm feito para que a participação seja uma realidade no âmbito da saúde e, nomeadamente, aqui em Portugal. Queria também ter um bocadinho do histórico. Nós tivemos aqui, organizámos uma reunião aqui na Assembleia da República em outubro de 2016, onde estiveram presentes deputados de todos os grupos parlamentares que têm assento na comissão, e queria deixar as conclusões também dessa reunião, e aproveitava também para lhe deixar outro documento que resultou desta metodologia participativa que nós utilizámos, aquilo que preconizamos foi aquilo que nós também utilizamos na construção desta carta, e se o nosso objetivo era a carta inicialmente, chegámos depois à conclusão que havia muito material que não estava refletido em nada. Então fizemos uma votação entre nós sobre as prioridades para implementar depois os princípios que estão vertidos na carta ao nível do sistema de saúde. E chegámos a 10 prioridades, a primeira das quais é a institucionalização da Carta, mas que reflete também aquilo que é a nossa visão para a participação em saúde, tanto no Plano Nacional de Saúde, como noutras instituições, Conselhos Municipais de Saúde, os ACES, hospitais, também numa visão de descentralização de facto, e que isto seja uma realidade. Chamar a atenção de algo que nos é muito caro. A participação hoje em dia, e neste espaço de 2 anos, desde que nós tivemos aqui a discussão, aquilo que nós vemos é uma abertura dos mais variados setores, mas também do próprio Ministério da Saúde e de vários órgãos do Ministério da Saúde. Apesar disso, formalmente, a participação encontra-se ainda formalizada apenas nos ACES e nos Conselhos Consultivos dos Hospitais, e nós sabemos que são entidades que não têm funcionado como deviam e, portanto, também não têm trazido essa voz do cidadão, e onde o cidadão está muito subrepresentado. E essa é também uma crítica que nós, crítica no sentido positivo, não é? Uma proposta que nós fazemos no sentido de uma construção de mais participação na área da saúde. A carta tem um conjunto de princípios que nós achamos importantes, que estejam vertidos em todos os processos, para que estes processos de participação não fiquem não fiquem apenas numa mera... não fiquem, digamos assim, independentes da iniciativa de quem está à frente das organizações, de quem lidera os processos de decisão, e já assistimos isso, nomeadamente interrupções, aconteceu, por exemplo, no âmbito do Infarmed, que houve um processo que foi iniciado, que depois interrompeu com a alteração do Presidente, que voltou a ser reiniciado e que agora teve um ano de suspenso e que agora finalmente volta a ser retomado. Portanto, achamos que não deve estar... deve, de facto, haver essa institucionalização para não haver estas omissões e no fundo haver um trabalho que tem que ser iniciado de novo. Por outro lado, há um conjunto de princípios que nos são muito caros, que têm a ver com a transparência em todos estes processos, transparência em termos da publicitação das oportunidades de participação, publicitação dos critérios, de publicitação, ou seja, que todos nos possamos candidatar em igualdade de circunstâncias às oportunidades que existem para participar, em vez de haver um contacto quase pessoal, e que muitas vezes nós temos liderado este processo e é quase uma batalha inglória de argumentação que temos que ter com quem decide, de lhes dizer: nós não somos a entidade que melhor pode representar os cidadãos ou as pessoas que vivem com doença neste contexto concreto, é outra pessoa, e portanto temos também feito esse esforço, mas achamos que este princípio de transparência e também da rotatividade, por exemplo, deve estar claramente explanado naquilo que é a legislação. Nós temos uma reunião de signatários, vamos ter uma reunião de signatários da carta este mês de junho, e portanto aquilo que nós vamos fazer é também posteriormente, consoante aquilo que for acordado entre todos, apresentar uma proposta, digamos assim, de projeto de lei também aos vários grupos parlamentares, mas que já acaba aqui fora do âmbito da petição, digamos assim, penso eu. E com isto, apenas dizer-lhe, eu acho que, só dizer assim muito rapidamente, eu também sou membro da Associação Portuguesa de Celíacos e da Associação de Pessoas com Epilepsia. Também sou membro do GAT, mas temos aqui hoje connosco o Miguel Borges da Amara, que é a Associação pela Dignidade na Vida e na Morte, o José Manuel Boa Vida, da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o Diogo Valadas Ponto, da Associação Nacional AVC, Joaquina Castelão, da Familiarmente, Federação Portuguesa de Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, a Margarida Martins, pela Associação Independente de Osteopatia, que esta é outra nota que eu acho que nós conseguimos congregar, foi, temos feito imensos contactos com profissionais de saúde, com os médicos de clínica geral, também com os administradores hospitalares, que têm sido muito receptivos, e alguns deles também são signatários da carta, e que têm procurado de alguma forma recolher e dar a nossa perspectiva, recolher a perspectiva dos cidadãos nos eventos que eles próprios têm vindo a organizar. Depois temos o Virgílio Castelo, Virgílio Chambel Coelho, desculpa, da Associação Portuguesa de Portadores de Pacemakers e CDIs, o Luís Mendão do GAT e o Jaime Lancia da Associação Portuguesa de Psoríase. E com isto passo aqui a palavra à Margarida, só para...
Muito rapidamente, porque já vi que o tempo também já está a ser curto, eu também queria agradecer receber-nos, pronto, no âmbito da entrega da petição. A Sofia disse praticamente quase tudo, mas eu queria só reforçar, por um lado, esta informação de que, de facto, reunimos 100 signatários da carta, não é? A petição é pela instituição da Carta para a Participação Pública em Saúde, portanto, a petição reuniu 4.084 assinaturas, se não me engano, mas remete precisamente para este documento, que é um documento que tem vindo a ser trabalhado ao longo de 2 anos, é um documento que tem sido atualizado, como vê-se, a data da carta que lhe entregámos é de abril de 2018 e este documento é algo que já vem sendo feito desde 2015, portanto, é um ongoing process. Mas que queria chamar a atenção para o facto de reunir, de facto, entre estes 100 signatários, entidades das mais diversas áreas. Obviamente que a maior parte das associações e dos signatários da carta estão ligados à saúde, não é? São essencialmente associações de pessoas com doença, ou familiares e cuidadores, portanto, associações ligadas à saúde, mas também há muitas associações e entidades, até do ponto de vista institucional, profissionais, mas também mesmo freguesias, câmaras, portanto, associações que reconhecem a importância de promover a participação pública e de a institucionalizar, porque esta palavra um pouco complicada pode nos desviar um pouco da atenção, mas é precisamente esse o grande objetivo desta petição, e foi com isso também que construímos a carta, é que esta ideia da institucionalização e da formalização dos processos participativos é de facto fundamental, porque se é verdade que em parte do ponto de vista legal e regulamentar, algumas instâncias de participação já estão de facto previstas, e embora não funcionem como deve ser, como a Sofia referia, os conselhos de comunidade, as próprias comissões de utentes ou os conselhos consultivos a nível dos hospitais, embora estejam relativamente previstos na lei, eles de facto não funcionam, não estão ativos como deviam estar, mas há outras instâncias que podiam ser criadas, pensadas, dinamizadas para de facto formalizar a participação das pessoas com doença e dos seus representantes. Isto até por uma questão de igualdade de oportunidades e de eventualmente acabar com alguma discricionariedade que existe atualmente entre as entidades de saúde, entre aquelas que conseguem e têm essa capacidade e essa iniciativa de promover eventualmente iniciativas mais participativas, não é? Instâncias de decisão mais participativas e mais abertas ao envolvimento de quem utiliza os serviços de saúde, e aquelas que não têm essa possibilidade, ou que isso não está previsto, ou que não têm essa capacidade de organização que lhes permita promover esses processos participativos. Portanto, garantir esta formalização ao nível da participação é também um caminho para combater alguma discricionariedade e, por consequência, alguma desigualdade que acaba por haver nos serviços de saúde, nomeadamente com consequências depois a nível do acesso, das condições, das oportunidades de saúde para quem frequenta os serviços. Portanto, no âmbito da saúde, em específico, relativamente à participação, para nós é de facto muito importante a formalização do processo, não é? Que isto não fique apenas nas boas intenções de quem decide e de quem está à frente das entidades, mas que seja um processo institucional, formalizado, legal, e que seja de igualdade de oportunidades a todas as pessoas que estejam interessados. Não sei se... Sim, se quiser. Sim, não é obrigatório, não é? Isto é, somos nós a incitar à participação da delegação que compõe esta... Não sei se o Boa Vida e o Virgílio estão aqui, vejam lá como quiser.
Agradecer a colega assumir.
Boa tarde. Obrigado por, de facto, nos ter recebido. A minha intervenção é só no seguinte sentido: já está tudo dito em termos dos objetivos e do trabalho que isto foi. Eu represento uma associação e todos aqui representamos uma associação e sabemos a importância do movimento associativo. E eu julgo que muitas vezes o poder político não tem essa ideia, embora também sejam um pouco umas associações dos partidos políticos, não é? Mas não têm de facto essa noção exata. E eu aquilo que eu, a minha intervenção vai no seguinte sentido: queria pedir que tivessem a atenção de facto, porque cada vez mais as pessoas, e quando eu digo as pessoas, digo aquelas que são nossos associados, é que nós temos a obrigação de comunicar aquilo que se passa nas nossas iniciativas, e esta é uma iniciativa em que todas as associações estão empenhadas a 100%, de coração, de alma, de tudo. Porque, na verdade, sentimos no dia-a-dia, as pessoas sentem no dia-a-dia esta falta de termos algum direito e exercitar os nossos direitos. E, portanto, aquilo que eu lhe pedia, encarecidamente, relatora, e a função de relatora penso também, é importante que não fosse uma mera panaceia isto que estamos aqui a fazer. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia que vir uma comissão, ou vir ser ouvido, ou uma audição, ou seja, aquilo que for, que é um mero ato simples e sem qualquer consequência. Aquilo que eu lhe peço é que isto tenha consequência. E, portanto, é que seja bebido e entendido aquilo que está aqui a ser pedido, que é importante, porque existem exemplos, como a Sofia disse, de algumas representatividades dos cidadãos e dos doentes, em algumas, nomeadamente no Conselho Nacional de Saúde, e que ninguém sabe porque é que estão lá aquelas associações e não outras, e portanto, isto é um exemplo, que foram os deputados que escolheram, e eu chamo à colação este exemplo, porque isto é um exemplo claro de como funciona mal. E, portanto, havendo aqui uma institucionalização disto, deste movimento, transformado em movimento, que, como repararão no fim, nos anexos, fala aqui em coisas que são importantes, que são os estatutos a elaborar, as condições em que os estatutos são elaborados, os objetivos, e, portanto, há aqui uma tentativa e um desejo de institucionalizar como deve ser e tornar num plano jurídico aquilo e a representação das associações. Portanto, eu já reparei que é uma pessoa que está atenta, e, portanto, peço-lhe que mantenha essa atenção e que prossiga e dizer sinceramente que isto vá a bom porto. Muito obrigado.
Se há mais alguma intervenção, faz favor.
Só queria dizer duas ou três coisas. Primeiro, não é fácil reunir associações de doentes, nem associações de participantes e de profissionais, porque são tão pequenas normalmente que todas as suas forças são dirigidas para o seu próprio trabalho e sempre já participei na criação de 3 ou 4 federações e é muitas vezes um trabalho inglório. Hoje mostrou-se, e aqui estamos um pouco a mostrar, se nos unirmos em torno de um ponto concreto, é mais fácil mobilizar-nos do que querermos muitas vezes o céu e, portanto, acabamos depois de não conseguir levar a cabo tudo aquilo que queríamos. E, portanto, todo este trabalho de congregar estas 100 associações é extremamente meritório e é provavelmente das poucas vezes que se conseguiu com esta unanimidade e com esta vontade de colaboração. Segunda questão, quando foi da recepção da nossa petição pelo Sr. Vice-Presidente da PDP, da Assembleia da República, pelo Sr. Deputado Pureza, pedimos para que ouvissem também a primeira comissão sobre este tema. Porque não se trata só da participação na saúde, trata-se de um direito de cidadania e de participação democrática na sociedade portuguesa. E eu penso que se nos é possível que esta... Ele disse que poderia ser a própria Comissão que poderia pedir esse parecer, eu parece-nos que seria... poderia ampliar e dar uma outra força a esta natureza, a este relatório e a este debate, se, enfim, na luta contra a discriminação, contra a estigmatização, contra aquilo que é... o pertencer a setores que são socialmente atingidos por esta sociedade, seria relevante que esse passo fosse dado. Segundo aspecto, ou terceiro aspecto que queria dizer, é que todos falam em centrar os cuidados nas pessoas, mas quem decide a centralidade das pessoas são os decisores e não as próprias pessoas. E, portanto, estamos permanentemente com uma lógica de discurso absolutamente inquinada, que devemos centrar naquilo que são as necessidades, mas depois as pessoas não participam na decisão das suas próprias necessidades. E, portanto, esse discurso é um discurso que não pode continuar, ouvimos-lo nos hospitais, ouvimos-lo na saúde, em todo o lado, e penso que isto é um passo importante que é dado. Está neste momento a decorrer a preparação da Cimeira Mundial Internacional da ONU sobre as doenças crónicas não transmissíveis, que já tem um primeiro documento para debate que está na internet e que vai discutir muito daquilo que vão ser os objetivos para o milénio, e um dos segundos pontos mais importantes que lá vem é que temos que nos deixar de dirigir só à saúde para nos começarmos a dirigir aos políticos, porque a responsabilidade é uma responsabilidade política e não só dos agentes de saúde. E, nesse sentido, penso que a Assembleia da República é o lugar apropriado para esta exigência aos políticos, o que não quer dizer que não nos dirijamos também ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, mas o que faremos, mas claramente acreditamos que aqui estão todos representados e que esse ponto se fará. Deixaria um último ponto, é a compreensão do que é a saúde do século XXI. Nós estamos numa, também, são frases ditas, numa transição enorme dos cuidados de saúde e cada vez mais aquilo que temos é uma saúde com um processo muito mais complexo, que inclui o social, o participativo, a inclusão, e em que a saúde em si é uma pequena parte dos cuidados globais para o bem-estar das pessoas. Isto merece uma reflexão alargada e, para esta reflexão alargada, pensamos que é necessário que as pessoas, enquanto cidadãos, possam ser ouvidos, porque seguramente serão os principais interessados e aqueles que poderão que se tornar mais efetiva essa reflexão.
Sim, pode, mas estamos com o tempo contado. Não pode, mas pedi a contenção. Obrigada.
Só para referir, a participação vem na Constituição em 2 artigos. No artigo 2º, que é o aprofundamento da democracia participativa, e daí a questão da, eventualmente, a oportunidade da primeira comissão se pronunciar, pronto, para além da gestão participativa e descentralizada do SNS, que vem no artigo 64. Outra coisa, eu gostava só de terminar um bocadinho pedindo, eu sei que é difícil apressar os trabalhos parlamentares, mas nós gostávamos muito que todo este processo pudesse ser discutido depois no início da próxima sessão legislativa, portanto, o que for possível fazer para diligenciar nesse sentido, digamos assim, porque senão é uma oportunidade perdida, são 4 mil assinaturas deitadas fora. No fundo, nós podemos sempre continuar a fazer esse, manter-nos ativos, digamos assim, mas são muitas expectativas que neste momento estão criadas e, portanto, ainda temos um ano inteiro de sessão legislativa pela frente e gostávamos muito que tanto a petição como depois uma eventual iniciativa legislativa de um ou mais grupos parlamentares pudesse ser discutido com a brevidade possível. Obrigada.
Muito obrigada. Faz favor, eu vou-vos deixando falar, mas eu tenho que passar a palavra também
rápida.
Ao senhor e ao senhor deputado, portanto...
Com certeza, é rápido, mas só queria talvez focar aqui um aspecto que ainda não foi referido, que tem a ver com realmente a importância da participação de nós, enquanto cidadãos e utilizadores dos serviços de saúde e não só, podermos ter, digamos assim, uma participação ativa e termos também uma palavra a dizer quanto aos serviços que nos são oferecidos ou que deveriam ser oferecidos em função das necessidades. Porque, efetivamente, não só em saúde, mas também, e especificamente em saúde, dado que estamos na Comissão de Saúde, as carências são muitas, a todos os níveis. E as carências que se verificam estão a refletir-se muito, precisamente, sobre os cidadãos. A partir do momento em que é exigido aos familiares o cuidar em saúde. Portanto, há aqui uma subversão dos valores e das necessidades, porque o Serviço Nacional de Saúde foi criado com um objetivo muito preciso e é importante que ele se mantenha e esteja acessível a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social e económica, depois o pagamento ou com participação terá que ser avaliado em função desses itens. Contudo, acho que há que preservar o Serviço Nacional de Saúde e há que garantir que o Serviço Nacional de Saúde consiga dar resposta a todas as situações de doenças, quer sejam elas orgânicas, funcionais, mentais, enfim, tudo o que sejam doenças que infelizmente afetam a nossa sociedade. E eu, como cidadã, como familiar de uma pessoa com doença mental e em representação também de uma federação das associações de pessoas, de familiares de pessoas com doença mental, estamos deveramente preocupados com a questão dos cuidados continuados de saúde mental e os cuidados gerais, fazerem, digamos assim, transitar para a família a continuidade desses cuidados, sem terem as condições devidas, nomeadamente no que diz respeito a um estatuto do cuidador, que não seja apenas no papel, mas que efetivamente contemple um conjunto de direitos e deveres e de garantias que permitam à família assumir esse cuidado. Sem nunca se substituir o cuidado da família pelo cuidado especializado do profissional de saúde. E, portanto, a participação dos cidadãos é de uma extrema importância e muito grande. Essa participação também penso que poderá haver da parte da Assembleia da República, portanto, e nomeadamente da Comissão onde nós estamos, um reforço junto dos respectivos, enfim, responsáveis, para que todas as comissões em que está contemplada a integração ou participação do cidadão estejam efetivamente a funcionar e tenham condições para isso. Porque a forma de eleger é complicada e eu acho que temos que também ter em conta a realidade geográfica em que nos enquadramos. E é preciso é que os utentes estejam lá representados, mas que funcionem efetivamente e que os utentes possam ser ouvidos, porque aquilo que se passa na realidade é que a maior parte desses órgãos não tem o lugar do utente preenchido, reúnem apenas uma vez por ano e é quando é, e é efetivamente não é no âmbito daquela comissão ou daquele conselho que as decisões de maior importância e que têm reflexo no cidadão são tomadas. Muito obrigada, era só.
Muito obrigada. Obviamente que este vosso documento levanta depois na prática um conjunto muito alargado de questões, que suponho que se fôssemos aqui levantar todas estaríamos aqui imenso tempo e entraríamos por áreas até de projetos legislativos ou de programas que estão a ser desenvolvidos e que vocês com certeza identificam fragilidades, nomeadamente falou-se aqui, não é? Do Estatuto do Cuidador ou a questão mesmo dos cuidados continuados ou por aí fora, portanto podíamos, e por outros, estou a dar estes dois exemplos que foram aqui trazidos, mas no fundo vocês o que vêm é apresentar uma carta no fundo de princípios e portanto que no fundo é o início de um processo de consolidação da participação, pelo menos é assim, foi assim que eu entendi o documento e foi assim que eu entendi a petição e essa é esta fase e é sobre isso que hoje aqui nos estamos a pronunciar. Passava a palavra ao Sr. Deputado. Não sei, penso que vocês não fazem questão, portanto, mas senhor deputado, faz favor, chegou primeiro para irmos por um critério que não é o formal, mas chegou, estava cá, faz favor.
Muito obrigado. Eu estava aqui a ouvir falar sobre a participação e estava-me a lembrar de aqui há 40 anos, eu já estou a ficar velho, há 40 anos, quando entrei no Alcoitão, lembro-me que ter pensado que realmente a organização de um hospital é o espaço menos democrático que existe, em que isto também era há 40 anos, a arrogância clínica era tal que nós fizemos na altura uma comissão de utentes, de pessoas que estavam internadas no Alcoitão, o que os médicos na altura acharam uma coisa de uma arrogância extrema. Fizemos um caderno reivindicativo e que muitas vezes os médicos me questionavam: ah, mas você está a querer substituir os nossos critérios clínicos e não sei o quê. Agora, o que é um facto é que eles aprenderam, tirando a arrogância que era, de certa maneira, prevalente, também aprenderam muito com o facto de haver utentes que diziam o que é que queriam, diziam quais eram as suas necessidades, diziam o que é que estava mal, o que é que estava bem, e eles descobriram uma série de coisas que nunca tinham descoberto. De maneira que, na área da deficiência, onde nós temos um velho slogan que é o nada sobre nós sem nós, e que eu acho que se aplica também a todos os utentes de todos os serviços públicos, e o nada sobre nós sem nós, quer dizer, não é só uma preocupação das pessoas com deficiência de que sejam melhor servidos ou melhor, que correspondam melhor às suas reivindicações, mas também a consciência de que qualquer política, qualquer medida, qualquer procedimento é muito mais eficaz se tiver em conta a opinião daqueles que são os destinatários dessas políticas. De maneira, quer dizer, a participação faz todo o sentido, quer dizer, e não é só uma questão de melhoria da qualidade do atendimento daquelas pessoas, mas é também uma melhoria dos serviços, da qualidade das políticas e muitas vezes também de economia e de, quer dizer, de funcionamento melhor daquilo que são, neste caso, os serviços de saúde. Quer dizer.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP todas as associações aqui representadas e nas vossas pessoas, a todos os vossos associados e também os peticionários. Não o tendo que fazer, mas gostaria de dizer que cheguei atrasada porque a Comissão de Saúde terminou no preciso momento em que eu aqui cheguei. E, portanto, peço desculpa por isso, por não estar desde o início. Mas também de dizer que já tivemos a oportunidade de receber no grupo parlamentar os peticionários e as diferentes associações que congregam e foi nos recepcionado a carta de participação e os princípios que versam nela. Que só queria dizer duas coisas que eu creio que é importante. Foi referido que, de facto, está consagrado na Constituição a participação, mas também, e é verdade, e o PCP congratula-se com isso, mas também reconhecemos que há dificuldades na efetivação dessa participação. Nós temos consciência disso, designadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, falando na questão da saúde, está efetivamente consagrada na Constituição e no artigo 64 a participação, a gestão participada do Serviço Nacional de Saúde, mas ainda falta muito, efetivamente, ainda hoje, não é de agora, desde a sua Constituição, mas talvez nas últimas décadas foi mais amputada essa participação e, portanto, nós reconhecemos a necessidade de se efetivar, não é? Desde logo cumprindo a legislação que já está hoje publicada, consolidada, essa participação. E, portanto, acompanhamos essa necessidade de ser efetivada essa participação, de que os doentes, mas também os seus representantes, os profissionais, estejam nessa gestão, porque a gestão participada implica isso, não implica só uma parte, implica todos aqueles que estão envolvidos no Serviço Nacional de Saúde, são parte integrante do Serviço Nacional de Saúde e os seus utentes. Dizer um aspecto, porque não podia deixar em branco, que foi referido que não cuidamos e não valorizamos o movimento associativo. Da parte do PCP não podemos concordar com as afirmações que aqui foi dada, essa classificação genérica, esses chapéus muitas das vezes grandes em que tentam envolver todos. Da parte do PCP, se há partido que ao longo dos anos, de décadas, tem valorizado o movimento associativo e a sua participação, é o PCP, até apresentando propostas nesse sentido, e portanto eu não gostaria de, não ficaria bem, porque é assim o nosso funcionamento, de dizer que, ou desculpem, enfiar a carapuça, porque não enfiamos. Porque, de facto, valorizamos o movimento associativo nas suas diferentes vertentes, porque o movimento associativo tem diferentes dimensões, desde o cultural, o desportivo, as associações representativas dos doentes. Todos esses movimentos são importantíssimos e são valorizados por parte do PCP e continuaremos a fazê-lo, quer haja ou não haja qualquer iniciativa que saia desta petição. E, de momento, era isto que gostaríamos de dizer, agradecer a vossa presença, os contributos. E muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Agradecia muito ao Sr. e à Sra. Deputada os contributos. Acho que estamos mais ou menos, isso é positivo, acho que podem sair daqui com essa percepção que é evidente que estão aqui três partidos, portanto, faltam os restantes, mas que da parte daquilo que ouvimos ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda, eu posso, da mesma forma, dar aqui o contributo, sou relatora, mas sou deputada do Partido Socialista, de que de facto este vosso trabalho é um trabalho que valoriza algo que nós consideramos muito importante, que é a participação dos cidadãos, as questões de cidadania. Nós estamos no século XXI, há um processo democrático que tem 40 anos, que também se tem consolidado, e é também interessante ver que as bases fundacionais estão na Constituição, mas que, apesar de tudo, também tem levado algum tempo a construir-se, e eu acho que não é só da parte do poder público, é também da parte do próprio associativismo. Aliás, aqui foi dito que às vezes é difícil chegarem a consenso. Portanto, há todo aqui um processo democrático, comum, coletivo, que se fez, e que chegámos aqui a este documento, pelo menos neste processo. E isso eu considero, valorizo muito, considero muito importante, e enquanto relatora, o que vos posso dizer é que serei o mais leal possível àquilo que vocês escreveram, àquilo que vocês disseram, e a minha percepção é que este processo é positivo. Portanto, também vos quero deixar isto com toda a clareza. Acho este processo positivo. Como é que o vamos concretizar, ou se o vamos concretizar em processo legislativo, é uma questão que não é a que está agora, neste momento, em cima da mesa. Também pode ser interessante perceber se deve acompanhar este processo, porque muitas vezes, quando as petições vão à discussão a plenário, os partidos arrastam propostas legislativas, e, portanto, se há a intenção de fazerem propostas concretas, talvez isso possa acontecer, e agora estou aqui a ser um pouco pragmática, mas penso que é útil, se o entenderem. Obviamente a decisão é vossa, mas isto é apenas uma sugestão que vos faço, se acharem útil, poderem fazer chegar os vossos contributos para que os partidos possam pensar sobre isso antes da discussão. Quanto ao aumento da discussão do em plenário, porque o vosso número de assinaturas leva a que a petição seja discutida em plenário, não tenho condições, nem eu, nem os meus colegas, para podermos dizer quando é que será agendada, porque isso é a Conferência de Líderes que agenda. O que vos posso comprometer-me da minha parte é que farei o relatório o mais rapidamente possível, porque sem o relatório e sem ser aprovado em comissão não pode acontecer não pode ser discutido no plenário, mas isso farei o mais rapidamente possível. Quanto à proposta de ser pedido um parecer à primeira comissão, Eu estava aqui a tentar perceber em termos mais formais e estava ali também ali a trocar uns olhares com a minha colega que tem mais que também me estava ali a tentar dar alguma indicação no sentido das possibilidades, dizer-vos que e aqui os serviços, aqui a doutora Luísa está-me a dizer que nós podemos que é a minha faculdade, tenho a faculdade de poder diligenciar no sentido que entender e portanto posso deixar já desde aqui desde agora o compromisso que pedirei aparecer à primeira comissão, porque têm toda a razão, estamos aqui não só na senda da saúde, mas na área dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, e portanto isso não tem problema nenhum, assim farei, e espero que o relatório, pronto, faça jus àquilo que é a vossa pretensão, o vosso trabalho, porque eu compreendo que está aqui muito trabalho e percebo isso, e ter aqui este número de associações a apresentar este trabalho eu valorizo muito, fico muito feliz que seja possível, porque estes momentos são momentos de prova de que a nossa cidadania, a nossa democracia está mais consolidada, e isso é sempre muito gratificante. Não tenho mais nada a dizer, vos agradeço muito terem vindo e da nossa parte faremos rapidamente, o mais rapidamente possível, aquilo que nos cabe em termos de trabalho, esperando que a Conferência de Líderes possa rapidamente também agendar para que a petição chegue a plenário. Muito obrigada. Obrigado.